Vamos falar de turismo, gente, porque esse setor é um dos mais afetados pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Todos os setores acabam sendo afetados, mas setores relacionados a eventos, setores relacionados a passeios, acabam sendo mais duramente atingidos. E é um dos setores que eu imagino vai demorar um pouquinho mais para se reerguer. Mas para falar de como também está sendo planejado o turismo em Garibaldi pós-pandemia do coronavírus, é que eu mantenho contato agora com a presidente do Conselho Municipal de Turismo, Mariana Milani, que vai bater um papo conosco sobre essa realidade. Para vocês, imagino, Mariana, no momento de angústias também, um momento de bastante incertezas, hein, Mariana? Bom dia.
Bom dia, Deluca. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Garibaldi. É sempre um prazer, né, estar aqui conversando com vocês, principalmente dessa área que é a nossa área, né, de estudo, de vivência, de trabalho, e que infelizmente está passando, com certeza, pela aquela que será a maior crise de todos os tempos, principalmente no turismo, né? Mas tem muita coisa que a gente vai poder conversar hoje, trazendo informação e num bate-papo que eu acho que vai ser bem importante, não só para quem tem relação direta com o turismo, mas para que a comunidade como um todo fique sabendo quais são todos os desafios que a gente está enfrentando, não é?
Com certeza. Mariana, e a crise pega um momento em que Garibaldi realmente começava a despontar no setor. Você, com o teu empreendimento, com a Devorata, talvez seja testemunha disso, né? Que acaba freando um crescimento de um setor que despontava para a economia de Garibaldi, né?
De fato, Deluca. Acredito que as nossas sensações eram que 2020 seria o grande ano, o ano da virada, o ano onde nós começaríamos a ter, de fato, mais e mais reconhecimento por todo esse trabalho que vem sendo plantado há anos, né? Porque tudo, na verdade, a gente vai construindo aos pouquinhos. Turismo é isso, turismo é promoção, é segurança, mas nós vínhamos de num crescimento, e eu digo num crescimento ininterrupto e sem falhas, porque isso é muito importante também nessa construção, de modo que as pessoas passassem a ver Garibaldi, de fato, não só como um destino de passagem, mas como um destino que elas quisessem, de fato, estar e usufruir, com uma hotelaria qualificada, com uma gastronomia cada vez mais qualificada e com empreendimentos que se somam, né, que vão desde a parte das champanharias, dos espumantes, a agroindústria, a produção agroecológica, daí entra a Devorata com a parte de chocolates, entra a Madelustre, né, que também tem uma experiência toda relacionada ao mundo dos vidros, né, enfim. E, de repente, a gente recebe esse puxão de tapete, né, para a gente ter uma ideia, assim. É difícil, muito difícil falar em números, mas falando como Devorata, a nossa perspectiva de crescimento para esse ano não baixava de 20%. Isso é muita coisa. Na região, o crescimento esperado era uma média de 3% a 4%, que eu acredito até que ultrapassaria esse quantitativo. Então, realmente, assim, essa crise veio ao encontro do nosso melhor momento e, de repente, né? Vamos lá, mais uma vez a gente tem que recomeçar.
De todo modo, não é uma crise que afeta apenas o turismo de Garibaldi, né? Porque o turismo como um todo, né? Veja aí, estamos falando de França, de Itália, de Espanha, que talvez são os três países que mais recebem turistas na Europa e que acabam sendo duramente atingidos. Eu imagino que daí o turismo de modo global vai se reinventar a partir de agora, Mariana?
De fato vai ter que, né? Se a gente quiser retomar e voltar a ter turismo, que é óbvio, a gente quer, nós vamos ter que fortalecer toda a nossa base, repensar a maneira como o turismo hoje acontece para a gente conseguir precaver novos problemas futuros, porque esse é o primeiro que a gente está enfrentando, a gente não sabe o que poderá repetir, né? E sim, quando a gente fala de Europa, a Europa tomou medidas muito restritivas, de modo a conter ao máximo, né, a questão da contaminação. Eles têm o coeficiente R, né, que define em que nível está o país em relação ao número de leitos ocupados. Então, a cada dia eles tomam decisões se eles podem abrir um pouco mais o isolamento ou restringir ainda mais o isolamento. Eles estão trabalhando como saúde como prioridade, muito, muito auxílio governamental para as instituições, para as empresas de turismo, né, e demais indústrias, enfim. Mas quando a gente fala de turismo internacional, Deluca, é muito surreal pensar que a gente está falando de um reencontro com o crescimento, de fato, onde poderia haver uma recuperação dessa crise que se inicia neste ano de 2020, só para daqui a 5 ou 7 anos, quando a gente fala de turismo internacional. Então, a Europa tem um longo caminho pela frente. Conversando agora pela manhã com um consultor de viagem, que tem um blog Viajando Bem Barato, ele me falava justamente que ele entrou em contato com uma parceira da Grécia, né, na manhã de hoje, inclusive, e ela comentou que hotéis, navios e tudo mais provavelmente só voltará a funcionar a partir de julho, no dia 1º de julho, com grandes restrições. Então, por enquanto, é quase nulo o número de estrangeiros que estão reservando ou comprando passagens, passeios, para que ocorram no verão europeu, que é a alta temporada do turismo na Europa. Ou seja, a retomada, de fato, vai começar no inverno, bem devagar, né, a partir, então, do próximo inverno na Europa.
Bom, mas fazendo uma análise da nossa realidade agora, Mariana, o que você observa em termos de próximos meses? É claro que tudo é uma incerteza, né? A gente não tem um modelo que possa cravar quando termina esta pandemia. Eu sei que o período inicial, o momento é de saúde, mas que planejamento vocês, como trade turístico, estão fazendo, já pensando numa retomada futura?
Bem, então assim, Deluca, foi realizado, tá, um trabalho entre a Secretaria de Turismo de Garibaldi, Contour, com a consultora Ivane Favre, que foi a nossa, né, grande secretária de turismo também, onde se elaborou o plano emergencial para a retomada do turismo após a pandemia. Tá? Esse plano ele foi elaborado, essa semana ele foi divulgado, então todo mundo está fazendo as suas análises, exatamente como tu comentou. O momento que a gente está vivendo ele é de muita incerteza, então literalmente a gente está trabalhando de um dia de cada vez. É difícil a gente planejar a próxima semana, porque a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Então, assim, ó, turismo e hospitalidade foram os setores que foram mais profundamente afetados, rapidamente afetados, os primeiros e provavelmente os últimos que vão retomar. O que se entende? Justamente porque hoje a gente não tem a informação da retomada, quando de fato isso irá começar, a gente tem expectativas. Elas podem ser boas, né, ou elas podem ser de um ponto de vista ruim. A gente já não sabe mais nem o que é de fato correto, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala de região, a gente entende que a gente vai trabalhar muito forte. Primeiro, tem que inovar com emoção, que é o que a gente tem que fazer agora. É o momento que a gente está pensando o que a gente vai fazer quando retomar. Então, capacitação, relacionamento, até meados de junho, esse é o foco agora. Eu estava acompanhando uma live do Guilherme Paulos, que é o fundador da CVC, isso aconteceu há umas 3 semanas atrás, e não me sai da cabeça algo que ele falou assim, ó, agora não é a hora de criar, ainda é a hora de planejar a criação, porque não adianta a gente ficar atirando para todos os lados e nos desgastar energeticamente quando a gente não sabe o que está aí à frente. É muito cedo para a gente essa realidade de retomada ainda. Ela vai acontecer muito aos poucos. Então, entendo que, nesse momento, ele tem total razão. Agora, até início de junho, é uma hora da gente parar, olhar os nossos estabelecimentos, né, turísticos e pensar como a gente vai se readequar a essa nova realidade. O que nós vamos fazer de diferente para que, de fato, nós sejamos atrativos tão consolidados que quando o turista voltar a desejar viajar, e para isso ele precisa de ambiente seguro, nós estejamos preparados para ofertar exatamente aquilo que ele deseja. Então, agora é hora de sentar e pensar os nossos estabelecimentos. Claro, a gente não pode não fazer nada porque não cai do céu. E a gente não pode deixar nossas empresas morrerem, e isso é muito importante, irem a processo de falência. Conversando agora de manhã com a Márcia Ferronato, né, presidente do SEG, Bento Gonçalves, ela me comenta, houve um grande número de cortes de funcionários no mês de abril, haverá possivelmente um novo corte agora no final de maio, mais um corte em junho. Final de junho a gente vai ter uma perspectiva das empresas que já fecharam em detrimento da crise, o que vai ser uma lástima, e as que sobreviveram. E eu entendo que a gente precisa ser muito forte para ser parte dessas que sobreviveram, porque agora não é hora de lucrar, é hora de sobreviver, né? Então a gente tem toda essa parte de inovação, de capacitação, de relacionamento que a gente tem que pensar nesse primeiro momento. Se a gente pensar em médio prazo, daí a gente fala mais ou menos de julho, agosto, setembro, a gente tem essa sensação, e a gente quer continuar tendo essa sensação, que aos pouquinhos a poeira vai baixar do Covid, algumas coisas vão estar começando de fato a se resolver, um clima de segurança começando a retornar, e aí a gente começa com a parte de ativações e promoções para reposicionar o nosso ambiente como espaço, como atrativo de turismo de fato. Para então, em longo prazo, e o longo não seria tão longo nessa expectativa que eu diria que seria um viés positivo, seria então a expansão e aprimoramento, que daí sim seria entre outubro e dezembro, para que a gente tenha uma retomada de fato no próximo ano. Aos pouquinhos, né, Deluca, entendendo sempre que a gente tem um novo momento, né? Antes a gente atendia direto nacional e o local, regional e estadual estavam dentro do nacional. Agora não. Agora a gente literalmente vai atender por partes. A gente vai voltar aos pouquinhos com o turismo local e para isso a gente precisa muito da nossa população de Garibaldi, do pessoal de Bento, de Barbosa, dos vizinhos, enfim, usufruindo dos espaços de turismo, dos estabelecimentos de turismo. Para então, né, ir regional, estadual, que isso a gente acredita fortemente, que talvez a gente já tenha um pouquinho a partir de julho, agosto, tanto que a Jordani Turismo, com o passeio de Maria Fumaça, pensa em retomar os passeios, se tudo der certo, obviamente isso pode mudar, a partir de junho, por exemplo, com 4 sábados com trem à tarde. Então a gente tenta ter essa expectativa para só então a gente voltar a receber o nacional, porque para isso a gente depende do quê? Do voo, né? Da questão do aéreo funcionando, da parte das fronteiras para a circulação dos ônibus rodoviários abertas de fato. Então é um trabalho muito de formiguinha.
É verdade. Eu até ia questionar, a próxima pergunta é justamente a respeito desse novo turista, ou desse primeiro novo turista que vai receber, que seremos nós, eu imagino, né, Mari? Nós, como comunidade, seremos os primeiros a usufruir desse turismo local, né? E depois essa expansão vai se indo para uma enseada mais estadual e regional. Então, nós, como comunidade, como moradores da Serra Gaúcha, vamos ter um papel importante, imagino, nesse processo de retomada, né?
Com certeza, fundamental, eu diria, tá, Deluca? É justamente chegar lá a hora que, assim como quando iniciou o Covid, que a gente iniciou com aquelas campanhas de valorizar o bocal, mais do que nunca agora vai ser assim, ó, é praticamente uma campanha Salve o Turismo. Quem está fazendo essa campanha muito forte é a Espanha. Salve o Turismo, eles estão chamando, que é justamente tentando incentivar a população local a usufruir dos estabelecimentos, da gastronomia, dos atrativos, de modo que eles consigam ter uma recuperação mais rápida, porque senão muitos estabelecimentos não vão sobreviver e quer queira, quer não, isso acaba afetando a qualidade da oferta de turismo do país como um todo e, portanto, gerando o quê? Com que novos turistas que possivelmente optariam pela Espanha, pensando na Espanha atual, não virão a optar por aquele espaço porque decaiu em detrimento da crise e vão optar por outros países que conseguiram se reinventar e sobreviver de maneira mais qualificada. Então, por isso, a população local, a população regional, ela vai ter um papel agora que ele é quase que decisivo para a manutenção da oferta e dos empreendimentos de turismo, para que quando houver essa retomada do turismo de fato, todo mundo possa se beneficiar. Porque a gente sempre fala, nós que somos formados em turismo, a gente aprende lá na faculdade que turismo, ele não gera, ele não é qualidade para quem passa pela cidade, mas sim ele gera qualidade para as pessoas que aqui ficam, ou seja, para a nossa população. Se a gente melhora em gastronomia, se a gente melhora em infraestrutura, se a gente melhora em acessos, se a gente tem uma Buarque de Macedo completamente reformada e linda e etc, etc, quem ganha? Ganhamos todos nós que moramos aqui, que podemos usufruir todos os dias desses espaços.
Sem dúvida. Aliás, essa retomada pelo turista, pelo entre aspas turista local, pelo morador local, talvez crie nessa população, na nossa população, um novo hábito. Claro que muita gente já frequentava as nossas atrações, mas talvez o pessoal não se incorporava como turista, né? Quem sabe nesse processo da retomada, já que também nós vamos levar um pouco mais de tempo para viajar, a gente se incorpore como turista local e adquire esse hábito de no final de semana ir para um Vale dos Vinhedos, ir para uma Devorata, ir para uma Vinícola Garibaldi, né?
Com certeza, Deluca, até porque a gente fala assim, né, casa de ferreiro e espeto de pau, como a gente tem essa mania de não, de visitar os outros, mas daqui a pouco sem conhecer antes a nós mesmos. Eu mesmo tive uma situação, numa época que eu fiz um intercâmbio, eu morei na Espanha, em Sevilha, e eu trabalhava num restaurante como freelancer, onde ficava o principal monumento da cidade, que era La Giralda. E eu fiquei 6 meses na cidade. Eu fui conhecer esse monumento na última semana que eu morei em Sevilha. Eu conheci todo o resto e depois eu fui conhecer aquilo que estava na minha frente o tempo inteiro. Eu acho que é normal da gente, com algumas exceções. E daí eu penso assim, quantas pessoas, né, não conhecem o que é a experiência que a Madeluce proporciona. A Cooperativa Garibaldi tem as visitas convencionais? Tem, mas eles têm outras ações como o Tasse Trufa, como a degustação às cegas, o Vale dos Vinhedos com os empreendimentos ao ar livre, que quer ou quer não, vamos combinar que a gente está passando por um abril que foi abençoado em termos de tempo, que maio agora esfria um pouquinho, mas daqui a pouco com dias bons, onde a gente pode ir com a nossa máscara, com todos os cuidados devidos, desfrutar desses ambientes, cuidado, obviamente, com aglomerações, os próprios empreendimentos têm que ter esse discernimento de controlar isso para gerar esse clima de segurança, porque não adianta eu sair de casa para ajudar um empreendimento que não se ajuda, porque isso também daí tem o outro lado. E para isso até, inclusive, Lucas, já comento aqui que é algo que já foi criado em Bento Gonçalves e que está para ser criado em Garibaldi, que são os selos do ambiente limpo. Esse selo ele é bem interessante porque ele justamente vai ao encontro de passar uma segurança para o cliente que está usufruindo do estabelecimento. A ideia é justamente ter uma certificação pela Secretaria de Turismo e assegurar esse sentimento de segurança dos visitantes, dos colaboradores, comunidade, para favorecer essa retomada dos empreendimentos, né? Então, é algo que já está sendo colocado em alguns municípios e que muito em breve a gente espera já estar colocando em Garibaldi também.
Tomara, né? Então tá, Mariana, obrigado pela participação, bom trabalho para vocês dentro do possível, né? Eu sei que, por exemplo, a Devorata aí tinha uma Páscoa pela frente, né? Tem um Dia das Mães agora, que certamente teria um movimento muito maior não fosse tudo isso. Mas enfim, né? Vamos manter a fé, né? Que aos poucos isso vai ser retomado e vai passar, como a gente está tentando entoar esse mantra, né?
Com certeza, Deluca. A gente tem dias de altos e baixos, não adianta, né? Tem dias que a gente pensa em como eu gostaria de só fechar as portas e esperar tudo isso passar. Mas não é assim que funciona a coisa, então a gente não pode desistir. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, nós perdemos 90% do nosso faturamento da noite para o dia. Porque basicamente a Devorata era turismo, né? A gente acabou focando muito nisso. A gente tem um público local que é o nosso público de longa data. Só que essa crise ela veio para nós olharmos um pouquinho também mais para a nossa comunidade e a gente viu esse retorno nas campanhas de Páscoa, quando a gente lançou a campanha do Páscoa em Casa, agora com o Dia das Mães também, criando novos produtos, porque nada melhor do que, né, é a gente se fortalecer abraçando vários ramos da economia. Porque por mais que o turismo seja o nosso carro-chefe, a gente tem sim uma população local que a gente deseja e sonha que se aproprie da nossa marca e realmente se sinta parte dela. Então, esse é um trabalho que a gente aprendeu em detrimento dessa crise que a gente está passando e já vem algo que eu falo assim, já é um resultado que vai vir em detrimento de uma crise ruim, daqui a pouco um resultado positivo no futuro. E desejar que todo mundo fique bem, que todo mundo entenda essas questões que estão sendo colocadas. Eu acho que deve ser muito difícil colocar na balança as questões políticas com as questões necessárias nesse momento, mas acho que a gente está seguindo bem. Estamos com medo, sim, os números estão aumentando, sim, mas estão aumentando porque se está testando, antes não se testava. Mas o importante é que quem puder fazer a sua parte, ficar em casa, fique, e quem não puder, que siga as medidas da OMS, do Poder Público Municipal, de segurança, porque é isso que vai fazer com que a gente atravesse todo esse cenário da melhor maneira possível dentro da realidade que está sendo exposta para a gente.
É verdade. Obrigado, Mariana. Um grande abraço.
Obrigada, Lucão. Bom dia.
Bom dia.